Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Grande Ricardo Castilho. Como vai, meu irmão? Tudo bem? Beijo no teu coração. Bom, então hoje é dia de live, é a última live que a gente faz. Dia esquenta pro BTFF. E aí temos convidados super especiais. Então vou chamar aqui. Exterminador Futuro 2. Então, vou chamar aqui o Rodolfo, vou chamar o Adam pra gente conversar aqui, pessoal. Isso é muito legal. Vamos lá.
Boa noite.
Boa noite, Rô, tudo bem?
Tudo ótimo. Vou sentir saudade dessas lives, viu?
A gente faz, cara, não é nem
Vamos
por isso.
fazer.
Olha os meninos pequenos aí.
Olha o homem que já esbarrei hoje na academia.
Mano, você tem que me chamar, você esquece que eu sou cego.
Ah, mas não posso atrapalhar o seu treino, poxa.
Ah, mas podia me chamar na hora que eu terminei, pô.
Cara, você sabe que eu fico. Eu na dúvida eu cumprimento todo mundo, né? Eu acho que eu sou o cara mais educado do mundo, né? Porque se a pessoa passar e balançar o braço, se eu tiver sem óculos, eu vou, beleza.
Não, mas quem ele fez?
Porra.
Não quis te incomodar. A hora que eu vi, você já tinha ido embora.
Ah, mas é porque hoje eu tive um papel de dono de casa, né? Eu vim aqui furar a parede, trocar a gaiola do passarinho.
Praticamente ortopedista, Adam.
Opa! Furadeira, serrote, eu entendo tudo, meu velho.
Ah, cara, olha, é bom. Mas bom estar com você aqui. Obrigado por atender o convite, Adam. A gente
E aí?
vai fazer um monte de perguntas para você e vamos fazer, né? Vamos começar por aquilo que é o que a gente tem
Temática
feito essa
da aula.
semana, que é a temática da tua aula na BTFF. Conta um pouquinho pra gente, o que você está planejando aí para nós.
Cara, então, eu não sei se você sabe, né? O Rodolfo também sabe. Eu espero conseguir dessa vez, né? Que o Rodolfo já ganhou um, mas só que você tem que ganhar um também. Eu escrevi, no final do ano passado, um livro sobre desidratação no fisiculturismo, né?
Legal.
Eu fiz um compilado de toda a parte de fisiologia renal, fisiologia ácido-base e todo o balanço hidroeletrolítico, né? Para entender um pouco como que se dá o processo de desidratação pro atleta de fisiculturismo, visto que é um pouquinho diferente daquilo que a gente faz com os atletas de luta. Por exemplo, eu tô com um menino competindo agora na Rússia, né? O Léo, né? Aliás, Léo, passa o carro nos russos pra gente, por favor, né?
Boa.
E ele é atleta de MMA. E para eles é completamente diferente o processo de desidratação. Não é à toa que eles perdem 10, 12 quilos aí em algumas horas e depois está tudo 100%. Porque a reidratação, né, todo o processo de reganho de fluidos é muito mais simples do que para o atleta de fisiculturismo, pela questão estética. E por essa razão, muita gente pode achar que a desidratação para esses atletas de luta é mais perigosa, sendo que não, porque o atleta de fisiculturismo, ele busca desidratar e se manter desidratado, ao mesmo tempo que ele tem que reganhar a densidade muscular, o tônus muscular, aquela questão do músculo round, cheio, né, pelo processo de carb up. E a gente sabe que esse monte de nutrientes circulantes que são reganhados, associado aí a um indivíduo que já está desidratado, pode trazer uma série de complicações, como, por exemplo, sei lá, uma embolia, né, a formação de um trombo, alguma coisa assim. E a gente sabe, tem relatos aí de vários atletas que complicam justamente nessa etapa. Qual que é o tema, né, da nossa palestra na BTFF nesse fim de semana? É discutir um pouco das estratégias que a gente diz não triviais. Por exemplo, os chás diuréticos, banheira de imersão, sauna. Que mais? Laxativos, né? Tem muito cara que faz uso de laxantes assim de uma forma bem, né, bem absurda, para ser sincero, fazendo uso inclusive de prostaglandinas, né, cara? Os análogos do misoprostol, né? Para poder causar a contração de musculatura lisa, levando assim uma tremenda diarreia, uma vasodilatação periférica muito significativa, o que faz com que ele transpire muito também. Relaxamento de musculatura lisa, por exemplo, lá na bexiga, então a diurese do cara aumenta muito. É extremamente agressivo, né? Extremamente agressivo. E o reganho de peso, né, pós essa agressão que tem com o indivíduo, ela também é muito, muito, muito deletéria. A gente tem aí relatos de caras que ganham 20 quilos em coisa de, sei lá, um dia, né? Vocês dois, com certeza, estão aí a par das consequências que é para o organismo, a sobrecarga que é para o coração, fígado, enfim, todos os sistemas básicos, esse aumento, né, de volume circulante tão rápido. A minha intenção, né, dentro da palestra, é tentar trazer um pouco do porquê certas estratégias podem ser mais ou menos válidas de acordo com o cenário de cada atleta, né? Então, por exemplo, um indivíduo que já está muito pronto, um cara que já vem muito bem condicionado, percentual de gordura bem baixo, real necessidade dele desidratar de forma tão intensa, qual seria a melhor estratégia para esse cara? Como casar isso com a alimentação dele dessa semana? Ele vai fazer aquela estratégia de carb up clássica, 3 dias de depleção para um dia de sobrecarga? Ou ele vai vir com a mesma quantidade de carboidrato a semana toda, não vai mexer em nada do planejamento alimentar? Outro problema que a gente vê muito é o indivíduo querer manipular sódio e muitas vezes querer reinserir algum outro eletrólito, por exemplo, potássio, sem real necessidade, né? Muitas vezes associado aí com algum diurético poupador de potássio. Então a gente tem caso aí do cara tá fibrilando no backstage.
Sim.
Um pouquinho do que eu quero discutir com o pessoal, evidente, a gente não precisa levar isso para uma linguagem técnica tão, tão, tão assim, discursiva, mas tentar trazer um pouco dessa visão para o pessoal, né? E, quem sabe, evitar esse tipo de situação que, infelizmente, é um pouco comum. Especialmente porque vocês devem ter visto aí casos, principalmente lá na Europa, porque ficou um pouco famoso, né? Algumas atletas femininas falecendo pelo abuso diurético. Teve um caso aqui recente também no Mr. Universo, que aconteceu da IFBB Amadora, né? Uma atleta argentina veio a óbito também e ninguém até hoje sabe qual foi a real razão. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito, viu, gente? Nem tanto mais em ganhar campeonato com os meninos, eu me preocupo em deixar eles vivos e funcionais.
Cara, você sabe que a gente estava falando com o Gabriel hoje de manhã, o Kaminski, e ele fala exatamente a mesma coisa que você. Aliás, deixa eu te falar, é muito bom, é um prazer, é uma honra, uma satisfação estar com você aqui. A gente teve a oportunidade de falar com o Gabriel, com você, que eu acho que no Brasil e talvez no mundo, a gente não tem um pessoal de farmácia bioquímica tão especializado quanto você e ele, né?
E os dois juntos.
Eu tenho muito orgulho, assim, de ter tanto você quanto ele, brasileiros, a gente trabalhando junto, a gente ser amigo, a gente ter troca de informação, porque eu acho isso único, né? E falando isso, eu vou querer começar o nosso papo até chegar no que vai ser sua aula da BTFF, mas eu queria começar com uma pergunta que um menino que faz farmácia, ele me fez hoje de manhã. Ele tem tanto você quanto o Gabriel como modelos. E ele pergunta assim, e ele perguntou para mim, pô, mas como é que eu chego no nível dos caras? E eu fiquei numa puta situação ruim. E eu falei, cara, como é que eu vou falar pra ele que dois caras são os caras mais inteligentes que eu conheço? Tipo, eu ia perguntar, você é inteligente ou você é burro? Se você for burro, cara, não vai dar certo. Mas assim, eu acho que todo mundo tem sua metodologia e tem muito de esforço, trabalho e coragem envolvido, né? Eu tenho certeza que não é nada que foi dado pra vocês, é coisa que vocês batalharam muito pra fazer. Né? E eu gostaria que você, né, se esse menino provavelmente está assistindo a gente, porque ele acompanha tanto Interligas quanto nas lives, como que você responderia para ele? No seu caso, como você chegou onde você chegou? O que são os seus objetivos e o que está por vir na tua vida?
Olha, sim, cara. Bom, a gente já se conhece há uns bons anos, né, velho? Então, assim, você acompanhou como é que foi todo o processo aí de crescimento, né? Você lembra? Então, por exemplo, eu comecei fazendo, assim, por amor, né? Minha primeira graduação em biologia. E não me arrependo. O que eu me arrependo é a gente viver num país onde uma ciência básica é pouco valorizada, né?
Concordo.
Então, assim, biologia, química, física, matemática, letras, todas essas ciências básicas, elas têm esse nome porque elas fornecem alicerces, né, para que você possa compreender melhor as ciências aplicadas, né? Eu sou totalmente apaixonado pelo curso de ciências biológicas, porém, ele não me fornecia algo importante para a vida, né? Eu fiz um mestrado na área de genética, evolução humana, também sempre com esse intuito de querer aprender mais, entender mais, por amor, mas também sem retorno. Essa foi uma das razões pelas quais eu procurei o curso de farmácia, porque, Deus que me perdoe dizer isso, né? Mas quando eu pensei no curso, eu falei assim: pelo menos eu vou ser um balconista. Só que assim, eu não esperava que, junto a isso, concomitante a isso, estaria atrelado o meu amor pelo fisiculturismo.
Mas você já treinava?
Só pra você ver que engraçado, né, cara? Eu comecei a... Voltei a treinar de verdade, né, em 2008, no final da graduação de biologia. Quando eu voltei para São Paulo, para a USP, né, eu gostava de participar dos campeonatos de supino, né? Tenho duas medalhas lá de segundo lugar.
Porra, que legal.
Exato. E em 2011 foi meu primeiro campeonato, foi um campeonatinho de bairro, eu nem sabia o que eu estava fazendo direito. E em 2012 eu entrei na farmácia. Então, assim, uma coisa acabou puxando a outra. Em 2013 eu competi meu primeiro estreantes de verdade, né? Ainda na época do Fernando Marques, né?
Sim.
Eu fiquei 30 segundos lá em cima. Pois é. E desci um pouco frustrado e dedicado a entender por que eu não era igual àqueles caras. Veja bem, nessa época eu entendi um pouquinho de nutrição, eu entendi um pouquinho de treinamento, eu já fazia uso de recursos, mas eu não conseguia entender. E como qualquer iniciante, eu achava que o grande segredo era na quantidade de recurso, né? Foi estudando cada vez mais, né, e sofrendo muito nas desidratações, que eu fui começando a pegar gosto. E tentando aliar a esse amor os conhecimentos técnicos, tanto da área de química, com todo o background de biologia que eu tinha, para entender um pouco essa questão de funcionamento de sistemas mesmo, e tentar entender toda a parte prática. Então, eu tinha uma aula de fisiologia humana. Eu não pensava somente na fisiologia, que é o comum da gente ter na graduação. Eu pensava nisso da seguinte forma. Por exemplo, eu tive aula de fisiologia com o Rui Cury, né?
Pô, que legal. É, Rui Cury, que foi professor do Tasto, que foi professor do
Do
Lanche.
lanche.
Pô,
E meu.
cara, acho que o cara,
Do
um dos caras mais
Adam.
fodas de bioquímica do mundo, na verdade, né, cara? Pra gente ser sincero.
E brotherzão meu. Inclusive, eu tenho o livro dele autografado.
É um doce de pessoa, né, Adam?
Amor, um amor. É, e assim, cara, toda aula com ele, por exemplo, eu perdia pelo menos uma meia hora depois da aula, isso que eu estudava à noite. Então você imagina que acabava a aula às 11 horas, eu ficava até quase meia-noite com ele, tentando fazer uma correlação daquilo que era lecionado com aquilo que eu fazia no dia a dia. E eu acho que, já que você citou, né, Lanche, Tácito, todos eles devem ter o mesmo tipo de insight, né? Isso foi um pouquinho. Daí depois, quando começou a entrar outras disciplinas, que entrou fisiopato, farmaco, química farmacêutica, daí foi onde eu me encontrei de verdade, porque muito das coisas que a gente vê em fisiopato, elas são diretamente aplicadas. Por exemplo, fisiopatologia renal é diretamente aplicado para poder entender o processo de desidratação, né?
Mas você já tinha tido isso na biologia, não?
Não, cara, mas então aí que está a diferença. Por exemplo, só para você ter uma ideia, quando eu fui ter aula, por exemplo, de fisiologia, né, cardiovascular, todo mundo tinha uma puta de uma dificuldade para entender, por exemplo, força de Starling. Algo que eu já tinha tido com uma certa facilidade, Quando eu fiz, por exemplo, fisiologia comparada. Aí você entender isso num réptil, numa ave, num anuro, né, sapinho, né? Uhum. Isso facilitou muito para mim quando eu fui trazer isso para nós, né, seres humanos, e melhor ainda, trazer isso para o nosso dia a dia. Entender processo de retorno vernoso, entendeu? Entender elastância, complacência, que é diretamente relacionado com a gente, porque o uso de esteroide pode alterar, por exemplo, a elastância de vaso? Pode. Pode deixar ele mais rígido? Pode. Associado a isso, pode ter ali depósito, né, de foam cell, né, formando ali os, como é que fala, as placas de ateromas. Pois é, veja, né, que são coisas corriqueiras de qualquer profissional de saúde, mas é estranho você pensar que é diretamente relacionado com a gente. Né? E foi essa visão que eu tive. Né? E eu acredito que foi a mesma coisa com o Gabriel. Todo o histórico que ele fez, que ele tem, né, de pesquisador, ele sempre tentou aplicar direto para a carreira dele como atleta, como preparador, não importa. E foi assim que foi indo, né? E ao mesmo tempo, toda a graduação da farmácia foi concomitante com todo o meu trabalho de atleta, preparador, pesquisador e por aí vai. Daí estamos aí hoje.
Você acha que a farmácia foi importante para você numa situação que você já estava mais maduro e já tinha um background de outra graduação? Ou porque realmente foi um divisor de águas na sua vida? Se você não tivesse feito biologia, por exemplo, você teria o mesmo desempenho?
Não, não. Eu acho que se eu não tivesse tido o background de biologia, eu não teria a visão que eu tenho hoje, né? Vou dar um exemplo, né? Vamos mudar totalmente o cenário aqui. Vamos falar, por exemplo, da hipótese evolutiva da obesidade.
Tá bom. Né?
Cara, tem gente que tem uma puta de uma dificuldade para entender isso hoje, ainda hoje, né? Entender o que são, por exemplo, SNPs, entender o que são, como é que fala, polimorfismos, entre outros, né? Coisa que para mim era meio que corriqueiro, dia a dia. Então, eu entender a hipótese evolutiva hoje da obesidade, ela é muito mais fácil porque eu entendo todo o processo evolutivo, o processo de seleção natural, o processo de deriva genética, como certos genes simplesmente eles desaparecem da população sem uma causa específica, né? Por uma razão que a gente denomina estocástica. Por exemplo, caiu um meteoro aqui hoje, a gente tem um conjunto gênico que vive só nessa população. Caiu um meteoro, acabou, foi extinto esse gene. Isso é um evento estocástico. Agora, imagina se isso não aconteceu, por exemplo, com certos genes que fossem fatores de proteção contra a obesidade. Ou o contrário, né? Alguns desses genes foram selecionados para um ambiente específico e foram perpetuados porque garantiram uma vantagem evolutiva sobre outros grupos populacionais. Esse é o processo de seleção natural clássico do Darwin, né? Só que daí a gente entra em outros critérios. Tem seleção disruptiva, tem efeito fundador, entre outros. Hipótese da rainha vermelha.
E, assim, mas isso também foi do seu mestrado em biologia, né?
Não, também, mas só que desde a graduação em biologia, tem genética e evolução. Eu comecei estudando aquelas mosquinhas de banana, as famosas drosófilas.
Drosófilas melanogastas.
Elas mesmas. Na verdade, eu trabalhava com uma outra espécie, drosófilas que...
Cara, e assim, isso não, você entrou na farmácia meio que abraçando todos os conteúdos e conceitos, ou você entrou meio direcionado já, procurando aquilo que era sua burning question?
Não, cara, eu entrei abraçando tudo, tanto que uma das coisas que mais me deixou feliz no início da graduação, né, de farmácia, foi porque eu voltei a ter cálculo e física.
Porra!
Duas coisas que eu sou totalmente apaixonado. Eu sou apaixonado por número, tanto que hoje eu trabalho com farmacocinética porque tem derivada, integral, a porra toda.
Bom, você falou daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta. Fala a verdade, tem alguma coisa que você fala assim, meu, isso eu não vou fazer de jeito nenhum.
Trabalho burocrático. É sério. Muitos colegas de graduação, cara, eles foram para uma área da farmácia que é basicamente papelada, que são atos regulatórios.
Ah.
foram para a indústria, mas só que aí que está, o farmacêutico, quando ele vai para a indústria, ele não vai lá para o P&D, fica fazendo titulação, inventar uma molécula, não sei o quê. Não.
É o que a gente
ele
acha.
Vai para lá para poder ver papelada. É foda.
Mas para você ir para essa parte de P&D, você, a graduação é farmácia, né?
É. Na verdade, não, cara. Por exemplo, tem alguns colegas meus ainda da época da biologia que, por especializações que eles fizeram na época, tudo, né, acabaram indo um pouco para essa parte de pesquisa, né? Mas não necessariamente eles são contratados pela indústria. Muitas vezes eles acabam ficando vinculados a algum laboratório da universidade que tem um trabalho conjunto com a indústria farmacêutica. Mas só que não era a minha cara. E detalhe, nesse começo de faculdade, a gente está ali meio apertado, a gente busca qualquer coisa que apareça. Então, eu fui buscar estágio. Eu lembro até hoje que eu bati na porta, se eu não estou enganado, foi da Eli Lilly, que estava tendo seleção do programa, exato. Pois é. Ou da Novartis, eu não sei. Eu sei que fica aqui perto de casa, aqui na Santo Amaro, aqui perto, né? Eu acho que é a Novartis.
Tem a Novartis e tem a Pfizer aí.
Isso. Não, é a Novartis, não era a Pfizer, tenho certeza. Pois é, cara. Falaram para mim que eu já era muito velho.
O quê? Quantos anos você tinha, cara?
Eu tinha 29.
Pô, entrei... você era muito velho.
Olha isso.
Tem coisas que vêm pra bem, né, velho? Na época.
É verdade. Talvez você tivesse pego esse estágio, sei lá, se tivesse seguido carreira lá dentro dos caras, né?
É, talvez eu fosse fazer o trabalho burocrático que eu não gostava, mas que era o que tava pagando na época. Isso que às vezes, pessoal, cara, você gosta de uma coisa, você vai atrás. Se não é o melhor momento, você tem que fazer alguma coisa para poder garantir o teu sustento, faça, mas não deixe de ir atrás daquilo que você gosta. Eu sempre gostei de pesquisa, só para vocês entenderem. Eu tô com o meu doutorado parado aqui na USP. Por quê? Porque eu tomei a decisão de que depois da graduação eu ia tirar ainda alguns anos para poder fazer uma consolidação financeira, né? Eu acho que todo mundo aqui já tá batendo a casa, já bateu a casa dos 40, né, meninos?
Todos nós, meu caro.
Então, e a gente sabe que família, filhos, cachorro, tudo isso envolve gasto, né?
Exatamente.
Então, eu não podia simplesmente dedicar um puta tempo do meu dia a dia para poder ficar no laboratório, né? Eu tenho plena consciência que hoje, se eu for fazer o doutorado, eu não vou precisar de bolsa, de pesquisa. Sim, eu vou fazer porque gosto.
Sim.
Vou estudar porque eu gosto. E isso hoje parece que é uma coisa muito estranha para o pessoal que escuta a gente, né? Ah, eu estudo porque eu gosto. Como assim? Você não estuda para poder, sei lá, crescer mais na sua carreira? Eu estou com minha agenda lotada até o ano que vem já, graças a Deus. Eu estou bem, né? Desenvolvo já materiais, tenho a nossa pós-graduação, né, Rodolfo? Sou professor da pós-graduação também com vocês. Eu não quero fazer um doutorado só para poder agregar mais ao que eu já faço. Eu quero fazer algo para agregar para mim.
Sim, a tua pergunta, a tua dúvida, né?
Exato.
E eu acho que eu sinto no... O que eu sinto na molecada é um medo, assim, de não ter recurso. Eu vejo muito essa preocupação, sabe, Ana? E eu acho que é uma preocupação mutilante, assim. Eu vejo nos meninos que fazem medicina algumas perguntas que me preocupam, como, por exemplo, se vale a pena financeiramente fazer residência. Cara, não é questão de financeiramente fazer residência. É que a medicina dura pelo menos 9 anos. São 6 anos de graduação e 3 anos de especialidade. Você Exato. Pode até não fazer uma subespecialidade, mas, cara, tem que fazer. Não tem, né? Até para você aprender a ser médico, até para você ter a vivência de hospital, num ambiente controlado, porque é muito complicado você ter uma visão geral, que é o que a faculdade te dá, né? E você sair da faculdade com essa visão geral sem ter aplicado isso de forma ostensiva, que é o que a residência permite pra gente. Eu diria que, assim, a faculdade de medicina ela só termina depois da especialidade, porque não tem outro lugar que você vai ser submetido a estresse, que você vai entender a sua responsabilidade, que você vai conseguir resolver coisas com a cabeça quente, porque é aquela visão de pronto-socorro. Você sabe que eu tava vendo um livro do Mário Sérgio Cortella esses dias, e ele estava comentando sobre medicina, né? E ele falando que uma das melhores formas de aprendizado é quando você tem um aprendizado adaptativo, ou seja, quando você tem estresse envolvido. Se você não tem estresse, o nível de conexão que você faz nas suas memórias, ela não é tão intenso. Então, você tende a esquecer as coisas com mais facilidade. Agora, quando você vivencia aquilo, e você tem uma dúvida, você tem o estresse de respondê-la, de correr atrás, de poder fazer, isso é uma coisa que é como é que fala? Isso se torna um patrimônio seu, né?
Na
E eu acho que é
verdade,
isso a preocupação do pessoal.
inclusive, são discutidos na didática, né, do Piaget. Então, por exemplo, os primeiros moldes da criança para o aprendizado estão associados à frustração. Então, por que eu vou querer, sei lá, me matar numa segunda graduação? Porque eu estou frustrado com a minha situação atual. Agora, imagina uma criança ainda no cerne do desenvolvimento neural, né, neurocomportamental, simplesmente não ser desafiado por nada. Quando se depara hoje, adulto, com uma situação como essa, estressante.
Lascou.
É, eu acho que são as duas coisas que hoje o pessoal não quer lidar, né? Não quer lidar com frustração nem com estresse, né? Eu não quero, simplesmente não quero lidar, eu quero fazer as coisas. Só que é aquela história, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. E ele tem uma frase muito curiosa. Como é que é? Ele fala. Paciência na turbulência e para você, tipo, aguentar as pancadas aí devagar, né? E ele fala uma coisa tipo sabedoria na bonança, né? Tipo, para você ir devagar quando tá tudo bem e não parar quando tá tudo mal, né? Que é o
Exato.
que essas dificuldades elas acabam moldando a gente. Agora, trazendo isso para o lado clínico, eu acho que você deve escutar a mesma coisa que o Rodolfo, que é o seguinte. Doutor, isso não é gordura, eu tô retendo. E aí, como que você lida com isso? E ainda entrando já no nosso assunto aqui.
Cara, assim, pode fazer do modo burocrático, do modo comedido, né? Do modo educado e explicar para ele alguns marcadores de retenção. Quando o cara tá muito retido, você pode até fazer aquela manobra da panturrilha e mostrar para ele uma anasarca. Ou você pode simplesmente levantar, mostrar para ele assim, estralar na frente dele e falar assim: então.
Modo Adam ativado.
Isso. Então, você consegue fazer a mesma coisa? Não. Você está vendo que minha musculatura não está tão aparente? Isso é água. E a sua? Você puxa ela assim? Não. Isso é uma das formas com as quais eu gosto de trabalhar com o paciente, que é um início da frustração, mas também é uma trazê-lo para a realidade. É do tipo, bate e assopra. Ó, querido, vamos voltar para a realidade. Entenda um pouco que você não está tão bem quanto você acha que você está, porém eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para tirar com a sua cara, para rir da sua cara, ao contrário, isso aqui é uma forma lúdica de mostrar para você que, ó, não é tão simples, afinal de contas. Você está aí criando essa lapa de gordura há 30 anos, não é em 30 dias que ela vai embora, né? Ela gosta de você, ela tem carinho, vocês são apegados, né? Então, assim. Isso é uma forma de mostrar. Daí é evidente, né? Vai, para quem é muito mais Caxias, né? Faz lá uma bioimpedância, mostra para ele que, ó, tanto de água corporal. Apesar de que eu não gosto muito, né, dessa metodologia, mas enfim.
Eu consigo, nós três aqui.
É, exato. Eu sou o bom e velho adipômetro mesmo.
Você acha que vai dar tempo na aula de falar um pouquinho de retenção, a crônica e retenção aguda, por exemplo, o que que você faz no dia a dia para a pessoa que tem facilidade para reter líquido ou para ela não reter, com aquilo que é para campeonato?
Tem. Dá para discutir um pouco disso, sim, porque primeira coisa, né? Aí vem o raciocínio biológico. A primeira pergunta é: por que você retém? Aí discutir todos os fatores associados a isso. Alimentação, sódio, vamos falar bem a verdade, né, gente? Nós viemos de uma época que a gente morria de medo de sódio, né? Aí hoje que se foda, é ketchup em cima de tudo, é um monte de besteira, né? Por quê? Né? É a velha brincadeirinha que eu gosto de fazer com o pessoal, vamos lá. Cê, sabe quando você tem aqueles guias de sobrevivência que está escrito assim, se você cair numa ilha deserta, não beba água do mar? Por quê? Porque você desidrata e morre, animal.
Sim, sim.
Né? Vou incorporar o Vavá aqui agora, né? Seu animal! É simplesmente porque uma vez que você está com sódio alto, água baixa, ou seja, osmolaridade lá na casa do chapéu, né, você tem inibição do ADH de forma aguda. Por isso você não pode beber água do mar. Essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, em manobras de finalização, eu nunca altero a ingesta de sódio do indivíduo. Porque, ao contrário, na hora que eu for fazer uma manobra de água e reduzir um pouquinho, a osmolaridade vai lá em cima. Aí que ele começa a soltar água pra caramba mesmo. Então o cara vem lá hiperidratando, 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 pô, meu peso não tá caindo, tal, não sei o que. Eu falo, calma. Na hora que você faz essa manobra de tirar e mantém o sódio igual, vai que nem uma enxurrada. Banheiro a cada 5 minutos, né? Isso é o que a gente vê, por exemplo, com um atleta. Daí um indivíduo comum. Ah, não, eu retirei o sódio todo, eu tirei todo o sódio da minha comida, não sei por que eu tô retido por isso. Aí
a gente pode
extrapolar, né? A gente pode extrapolar um cara que dorme mal, tem uma alimentação muito ruim, drogas recreativas, então, por exemplo, balinha, né, êxtase, etc., tem mecanismos diretos de inibição de ADH e isso causa um rebote.
Caraca, bicho.
Não é à toa, né, que o que é que acaba acontecendo? O cara, quando tá lá, né, tomando a bala, o pessoal fala que ele frita. Não é que ele frita, ele cozinha.
Boa.
Porque ele tem muita sede, mas ao mesmo tempo ele não urina. Daí ele tem um choque hipervolêmico.
Puta, cara. Você sabe que a aula que eu dei no Arnold passado era justamente de... Era sobre retenção, né? E o que era o meu foco falar? Era justamente do pessoal que fazia dieta hipossódica. Porque a dieta hipossódica, quando você faz menos de 2 gramas de sódio por dia, eu trouxe 3 trabalhinhos, até porque a gente tem um tempo muito
curto,
muito curto, né, para falar. Mas só para dar ideia...
Aula de 1 hora e pouquinho só. E olha lá.
E olha lá, né? Para não atrasar.
Exato.
E aí, assim, o que que era a fisiologia do negócio? Quando você tirava o sódio, o teu corpo, ele tinha uma perda da competência do sistema renina-angiotensina-aldosterona e aí ele lançava a mão do mecanismo mais forte que ele tem para fazer isso, que é o aumento da insulina. Então, o organismo aumentava a resistência à insulina e, quer dizer, além de você inchar, você ainda engorda, porque você favorece isso, aumenta a tua fome e você ainda come mais, né?
E olha que interessante. E olha que interessante. Esse aumento na insulina, cronicamente, está associado também com uma dessensibilização de baroreceptores, que acaba levando também ao aumento da pressão arterial. Ou seja, o cara desenvolve uma RAS crônica por conta de desbalanço insulínico. Isso acaba meio que fechando um pouquinho da tríade metabólica. Sim. Hipertensão, dislipidemia e resistência insulínica.
Não, e depois vai fazer o efeito contrário do sujeito, né? Quer dizer, o sujeito faz hipossódica a vida inteira e fala, pô, tô hipertenso. Ué, mas por isso, né? Porque as coisas, elas precisam de equilíbrio, né?
E aí, dois tiros no pé, no consultório que a gente observa, é tirar sódio e tirar carboidrato, né?
Exatamente.
E a dificuldade do profissional em ganhar confiança do paciente para reintroduzi-los da maneira adequada.
E olha a merda agora, para piorar, né? É, além de tudo, o cara tira sódio, tira carbo e ainda vai engordando, por mais que seja. Por quê?
Além de... Treinando 2 vezes por dia, às vezes.
Que além de tudo, essa alteração na insulina também acaba alterando o sistema renina-angiotensina, aumenta a ativação de receptor AT2 lá na célula de gordura, aumentando lipogênese.
Puta que pariu, verdade.
Ó, e ó que interessante, né? Não é à toa que tem alguns trabalhos aí de PEDs, né? Performance Enhancing Drugs, que trazem, por exemplo, alguns alguns BRAS, né, principalmente a telmisartana, como agente ergogênico, porque ela bloqueia a atividade no receptor AT, lá no tecido adiposo, aumentando, inclusive, a sinalização de PPAR, que levaria, né, a um aumento na lipólise. Só que olha que interessante, combine isso com um agente que aumenta a quantidade e que também se liga no receptor de PPAR. Chuta de quem eu estou falando.
Pioglitazona?
Não. Primo dela, que foi proibido.
Pioglitazona?
Cardarine.
Cara, é verdade.
Cardarine e telmisartana, cara, foi muito utilizada principalmente para ciclista. Adiciona isso um ICAR, por exemplo, que aumenta a atividade, por exemplo, de AMPK, mano, isso é um jornal ambulante.
Cara, você sabe que eu adoro a telmisartana, porque, bom, eu atendo muito, muito... Não, cara, na verdade, tem bastante paciente hipertenso, mas tem muita complicação, né, Adam? E a maioria dos caras que faz abuso sem orientação, eles acabam vindo com um Doppler cardíaco meio estranho. E assim, o Doppler para atleta, ele é ruim, cara, porque ele é uma visão bidimensional, então ele não te vê... Você não vê direito a função de a fração de ejeção, dá muita falha para o atleta. Sim. Então a gente pede o strain.
Por causa do strain, né?
Exatamente, que é a deformidade miocárdica. E aí, quando a gente pede o speckle tracking, né, o strain, aí vem a fração de ejeção real. E aí você vê que o coração ele tem umas áreas que ele entra em hipocinesia, ou seja, ele não, começa a não conseguir mexer. E muitas vezes ele não conseguir mexer. É de remodelamento, é porque você tem quase como se fosse cicatriz intramuscular. E a telmisartana é uma coisa que a gente usa para diminuir isso, cara. Ó, vou te falar que assim, 6 meses de tratamento, a galera consegue evoluir. Então, é uma droga muito feliz, cara. Eu respeito muito a telmisartana, gosto muito dela, cara.
Falando nisso, tem um caso legal no consultório com o atleta, né? Que ele vem, né, de uma lesão cardíaca, não sei. Né? Não sei porquê, na verdade, né? Uma isquemia X, ele estava com uma FEV bem, né? Fizemos o trabalho de preparação com ele, muita atividade física, associando a farmacoterapia mais indicada, né? Inclusive, junto, ele tem o cardio dele, que é lá do H-Core, tudo, a gente sempre encontrando em contato. Eu, Rodolfo e o médico dele, né? O Rodolfo, meu sócio, que também é médico, né?
Uhum.
E, cara, a gente reverteu um pouco, bastante esse quadro dele. A FEV dele hoje já está em torno de 70, que comparado ao que ele tinha, está muito boa. É, exato. Sabe o que a gente usou bastante, cara? Caverdilol.
Caverdilol, cara.
Caverdilol. Maior ação, principalmente associada ao tecido cardíaco.
E como é que você conseguiu equilibrar? Porque o Caverdilol é um beta. Como é que você conseguiu equilibrar o que é a função lipogênica dele, meu? Difícil, né?
É mago?
Não, mas tem que falar isso pra galera, porque eles acham assim, qual que é a receita? Cara, não tem receita, é um cubo mágico. A hora que você acerta o azul, o verde sai, a hora que você acerta o verde e o azul, sai o branco, a hora que você acerta o verde, azul e o branco, sai o amarelo, e vira uma bagunça.
Agora
é
quer ver?
Muito difícil, cara.
Desidratar um cara que tá usando anti-hipertensivo.
Puta, é verdade.
Como é que faz todas essas manobras, sendo que o cara já está usando uma medicação para tentar suprimir os sistemas associados à retenção de sódio e água? É chatinho, viu?
Não, tenho certeza. Tenho
Agora,
certeza.
falando em loucura, né? Cara, eu já peguei aí protocolos aí de outros preparadores de desidratação. Tinha Enalapril, tinha Aldactone, tinha losartana, e ainda o cara tinha que beber 12 litros d'água por dia, um atleta de 70 mil. Eu fiquei
Alguma coisa ia acertar na cabeça de quem fez.
Morrer, velho. Vai ter uma hipovolemia ali, desgraça, coitado.
Não, fora as tosses do Enalapril, né? Que enche o pulmão de bradicinina.
Mas sabe o que é engraçado, bicho? É aí que tá. Qual que é o racional por trás disso? Eu não sei, mas eu tenho uma ideia. O cara pega e lê lá. Ah, beleza. Inibidor de ECA. ECA está relacionado com o sistema de retenção. Então, se eu tomar isso, maravilha, não vou reter. Aí eu vou colocar um diuréticozinho fraquinho, um aldactone, pega nada, né? Já desbalanceia toda a questão do potássio, como a gente falou. Aí colocamos junto uma losartana, quer dizer, puta, ainda tem inibição do RAA em todos os níveis. Tipo, mano, como é que o cara anda, velho?
Verdade.
Né? Tipo, se realmente é um hipertenso, um cardíaco crônico, alguma coisa, um infartado, aí é outra história. Mas, porra, um cara que é rígido. Puta que pariu, né?
Te lembra, você consegue lembrar de alguma, qual foi o maior erro que você viu numa pessoa sem orientação e o maior erro que você viu numa pessoa com orientação nessa área de controle volumétrico?
Olha, o maior erro que eu vi foi altas doses de aldactone junto com suplementação de Slocal.
Puta, eu já vi isso também, cara.
E isso foi, né, um erro induzido. O coach mandou, né? O maior erro que eu já vi por, assim, ignorância, mas não na forma pejorativa, né? Foi
Sim.
no campeonato da NABA que eu fui em 2000, acho que 2015, que eu estava auxiliando um atleta meu na época. Tinha um atleta lá que ele não sabia por que que ele estava tão retido e tendo tanta cãibra. E aí eu fui perguntar para ele, tal, mas como é que você está fazendo, né? Por mais que eu não tivesse tanto conhecimento na época. Ele, cara, eu já tomei uma cartela inteira de furosemida e não tô saindo dessa água. Uma cartela, 10 comprimidos.
Cara do céu.
Outro erro muito bizarro, né, que eu vi indicado, né, pelo coach. Furosemida injetável.
Caramba.
Pois
Porque o
é.
cara tava com edema pulmonar, por isso que deve.
É, então, exato. E tem outro agente também, que é inibidor de alça também, que eu esqueci o nome, que é 50 vezes mais furosemida. Você lembra o nome?
Como que é?
É um outro inibidor de alça que também é muito mais potente do que a própria furosemida. Eu esqueci o
Não
nome dela.
conheço, Adam. Não
Tem.
conheço.
É usado só em ambiente hospitalar mesmo, para esses casos realmente de hipertensão
Edema
pulmonar.
aguda de pulmão, sim.
E a pessoa usando para desidratar, para competir, mano.
Puta que pariu.
Quando o pessoal fala que o atleta é louco e ele está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar, o pessoal acha que é mentira. E não é. Se o coach mega famoso, fodão, falar, mano, come bosta, o cara vai e come. Desculpa os termos, tá, gente? Para quem tá assistindo
Não,
a live,
está em
conhece.
casa.
O Rodolfo e o Músico estão acostumados com o meu jeito. Eu sou meio revoltado com as coisas. Mas, pô, imagina, cara, você receber uma pessoa assim para você, no seu consultório, e você não saber o que falar.
Não, o Guilherme, que é meu irmão, que é dermato, ele atendeu uma menina que estava tomando 500 mg de aldactone por dia, bicho.
Quê?
E assim, ele falou que a menina, a pessoa que recomendou ela usar, fala assim: não, mas eu uso e tá de boa, tá tudo tranquilo. Cara, 500 mg de espironolactona a dia, cara.
Tá certo.
O Guilherme dava pulo dessa altura, cara.
Sabe o que é engraçado, bicho? Assim, isso eu vejo muito, esse erro com o aldactone, principalmente por conta dos colaterais androgênicos, né? Então, assim, a menina vai usar esteroide. Ok, escolha dela, foda-se o que ela vai fazer da vida dela, não quero saber. Só que existe uma diferença muito grande entre você usar o aldactone com o intuito de ser um bloqueador androgênico, cuja dose é muito mais reduzida, e utilizá-lo, né, com o fim de ser um agente diurético, né? Aí veio uma vez, numa discussão, numa palestra, um indivíduo me questionou: ah, mas na SOP, por exemplo, é comum o uso de 100, 200 miligramas com segurança. Eu falei: sim, na SOP.
Exatamente.
É um quadro de hiperandrogenismo, você está tratando uma patologia. Agora, a menina estar com colaterais androgênicos pelo uso, né, sei lá, consciente de esteroides, né? Cara, qual que é a solução mais óbvia? Você usar 100, 200 miligramas de um diurético, né, para bloquear o efeito androgênico, ou tirar a droga ou trocar a droga. Assim,
Exatamente.
sem julgamentos, né? Sem julgamentos. Mas,
Sim.
porra, velho, 100, 200, Que isso? Aí a pessoa reclama de cãibra, reclama que está sempre cansada, que não consegue treinar. Fora o detalhe básico, né? Que tipo, 200 miligramas de espironolactona, cara, vai bloquear tanto o efeito androgênico que o efeito que ela quer, que é ficar forte, vamos dizer, efeito de hipertrofia, ela não vai ter.
E o que o meu irmão fala é que o primeiro sintoma é queda da libido. Que é assim, entrou com espironolactona, a libido da mulher derruba. Pof, acabou.
Por isso que eu tô falando. Tipo assim, usar uma dose baixa pra diminuir o efeito androgênico, 25 miligramas, é uma coisa. Usar 200, mano, é colocar a mulher aí no estado de frigidez, porra. Bloqueia tudo.
Cara, faz tempo que eu não falo com a Ana, eu vou ficar
monopolizando. Fica à vontade, eu tô adorando. Live, cara.
Desculpa.
Tô adorando.
Não, fica só vez aí, daqui a pouco eu pergunto mais coisa.
Obrigado. Palestra, uma das mais esperadas do evento, não apenas por você, mas também pelo tema. É uma enxurrada de perguntas que a gente recebe a respeito da última semana, falando aqui de um atleta de fisiculturismo. Vamos pensar aqui no fisiculturismo. Já falou algumas coisinhas e uma delas já ajudou muita gente que é perdido nessa área, no sentido de não eliminar o sódio, né? Simplesmente a manter a mesma ingestão na última semana. Algumas perguntas pontuais. Banheira, no fisiculturismo, você acha interessante, não acha? Como que seria basicamente feita essa banheira? Repassando perguntas que eu recebo assim com muita frequência. E sobre sauna, né? Se você acha interessante no fisiculturismo. Vamos separar, né? Depois você pode até falar sobre luta, mas pensar aqui no fisiculturismo.
Tá. O que que acaba acontecendo? A gente tem que entender que existe uma questão que é da onde a água vem e para onde a água vai. Né? Vamos pensar o ser vivo como sendo dois compartimentos, intra e extracelular. Pronto. Né? 70% da tua água, né? Vamos colocar aquela coisinha básica do ensino fundamental, está dentro da célula. E o restante está fora. Dependendo de como você faz um movimento, por exemplo, uma sauna, né? Você tira água mais do compartimento intracelular ou do compartimento extracelular. Se você tira mais do compartimento extracelular, mas mantém os sais ali, o que é que acaba acontecendo? O meio extra se torna hipertônico em relação ao meio intra. Aí a gente vai lembrar do ensino médio. Duas soluções, uma mais concentrada, uma menos concentrada, por osmose, para onde a água vai? Do intra para o extra. Essa é a situação na qual a gente tem um indivíduo murcho, flat. Eu já quase morri duas vezes na sauna para bater peso.
Cara do céu.
Não, assim, falando brincando, mas sim, foi sim. 2014, quando eu fui campeão na Clássico. 2015, quando eu tentei bater o peso da Clássica e não consegui. E acabei competindo numa categoria que não era minha e ainda arranquei um sexto lugar muito bem pago. Né?
Pô, bom.
É, não, foi, com certeza. O que que foi mais evidente nos dois campeonatos, né? Que eu poderia ter entrado mais full. Isso porque, quando eu tive que forçar muito, principalmente com sauna, que é um recurso rápido para você desidratar, você perde água principalmente, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Mais do meio extracelular do que do meio intra. Você perde um pouco do intra, mas você perde principalmente do extra. E aí a água acaba fluindo da onde? De dentro do músculo para fora. Então, num primeiro momento, o cara fica com aquele aspecto bonito, esturricado. Aí depois a água começa a sair do músculo e vai indo para fora, para o compartimento extra. O que que vai acontecendo com esse cara? Ele vai murchando e ficando embaçado.
Que é aquele aspecto que o cara estava bem na prévia e ficou ruim no...
Ou no dia do campeonato.
Nossa, isso daí a gente vê tanto. Eu lembro que uns dois anos antes do Sean ganhar, né, o Mr. Olympia, ele tava apresentando a semana inteira um físico maravilhoso. Eu falei, cara, esse cara ele vai ganhar, mas vai ganhar arrebentando. Eu acho que alguma coisa ele desacertou ali no dia, justamente na desidratação, que, meu, ele entrou liso. Eu falei, cara, que aconteceu? Você lembra disso, meu? Acho que uns um ano, eu acho que foi no ano anterior que ele venceu.
O que aconteceu.
É, exato. Foi o ano anterior ele ter vencido. Né? Ele tava aquela semana que ele tirava aquelas fotos que ele mandava pro Chris, que era de manhã, com o sol batendo, que você fala assim, cara, esse cara tem que entrar com esse físico, será que não tem o que fazer? Não tem mais nada para fazer. E aí ele subiu, quando ele subiu, subiu, meu, parecia um sabonetão, assim, falei, cadê o cara, meu? Cadê o cara das fotos do Instagram?
Mas você sabe que é engraçado, cara? Isso é uma coisa que eu gosto de falar para os atletas. Não seja um atleta de Instagram. E não é pejorativo, é do tipo, o
Tá certo.
campeonato é no dia do campeonato em cima do palco. Eu vejo
Perfeito.
o atleta querendo forçar uma condição antes do campeonato, porque é bonito postar foto. Pô, é legal postar foto, lógico que é. Dá visualização, dá contrato, dá hype, dá porra toda, né? Aí chega no dia do campeonato, perde. O que teria sido mais interessante? Não era melhor ter ganhado o campeonato?
Exato.
E
Mas
aí
eu acho que os
posta
caras,
um monte.
eles têm um eguinho de falar assim, tipo, aí, tá vendo? Tô pronto uma semana antes, saca? Tô pronto 2 semanas antes. Cara, se você tá
Abalar o
pronto 2 semanas antes, você
adversário.
vai errar o tempo.
Tá errado. Sabe por quê? Pensa o seguinte: o cara fala, tô pronto 4 semanas antes, agora eu vou só administrar. Administrar, irmão, você vai ficar 4 semanas tendo que segurar uma condição que é difícil, que só foi conquistada com uma dieta agressiva, com treino agressivo, cardio, drogas, etc. E você ainda vai ficar mais 4 semanas segurando isso? Irmão, você é maluco. Aí o que é que acaba acontecendo? Chega perto da competição, esse cara estava pronto, ele começa a ficar ruim, aí é necessário entrar alguma estratégia mirabolante, sauna, banheira, etc., né? Para tentar trazer ele numa condição parecida com a que ele estava, e a gente reza para poder dar certo. E aí o que é que acaba acontecendo? Ah, o coach que errou.
Puta, exatamente.
Tô trocando
Exatamente.
coach porque eu achei que não foi muito legal a minha finalização. Pô, vai a merda, cara. Faz o bagulho direito e tá pronto pra competir.
Cara, e vou te falar uma coisa da diferença dos gringos. Você sabe que lá para 2014, 2015, que eu e o Rô, a gente ia pro Olímpia, todo mundo ia uma semana antes e ficava até o Olímpia e ia embora. Eu e o Rô, a gente ia na semana, tipo, 1 ou 2 dias antes, só que aí a gente ficava 10 dias depois. Por que que a gente fazia isso?
Pra ir pra
Porque as
Dubai.
sessões... Hã? Pra quê? Não ouvi.
Pra ir pras pool party.
É verdade. Não, mas não, 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 não era, não.
O máximo
Eu
fazer
ia
compra.
com a Beta, eu ia com
Só
a
ver o
Beta.
sapato da Roberta voando.
Máximo pra fazer compra.
É, cara, você me arriscou agora, assim, graças a Deus, eles estão pertinho, ó, estão aqui, ó. Eu dou uma bobeira aqui, cara, eu tenho um salto que, meu Deus do céu, é quase uma faca. Não, mas ela ia com a gente, né? Que era divertido. E outras épocas, a gente vai contar. Eu e o Rodolfo e o Roberto, a gente deitava e dormia no aeroporto no chão. Coisa que ninguém viu, cara. Ninguém viu. Mas assim, o que que a gente fazia? A gente ficava uma semana, 10 dias depois. Por quê? Porque todas as fotos que iam ser publicadas no ano
Verdade.
nas revistas de fisiculturismo, Muscle Mag, Muscle Fitness, todas, eles faziam logo depois do Olímpia, que era quando os caras estavam em melhor condição. Então a gente ia treinar nas academias, a gente sabia onde era a sessão de foto do Phil Heath, a gente sabia onde era a sessão de foto do Kai Greene, a gente sabia onde ia estar o Jay Cutler, e a
Sim.
gente encontrava os caras. E depois do campeonato, os caras estavam mais relaxados. Então eles trocavam ideia, a gente trocava ideia, principalmente quando eu e o Rô, a gente trabalhava com a Muscle Meds, né? Então
Sim.
dava para conversar com o Kai, né? Era uma coisa
Em
mais tranquila.
2014, por aí.
2014 mais ou menos, né?
Exatamente.
E os caras, eles mantinham nessa semana, Adam. Não era aquela coisa que fazia rebotão no dia depois, né? Então, alguma coisa diz assim, tô te falando pelos campeões. Então, primeiro, segundo, terceiro, que eram os caras que fotografavam para todas as revistas. E aí, do Olympia Open, 212, e as meninas, né? Então, esses caras, eles mantinham o condicionamento. Então, os caras muito bons, eles sempre tinham uma estratégia, algum tipo de.
De
Sabe?
contenção de danos.
Sim, e assim,
Contenção de danos.
que leva a gente a acreditar também que era um esquema assim desses caras, meio que nem pousar um avião, entendeu? Ele não ia acelerando pro campeonato, ele ia desacelerando. E aí
Sim.
ele conseguia segurar aquela condição assim uns 10 dias, e cara, posso te falar, a maioria desses caras que a gente encontrava tava mais impressionante
Melhor,
na sessão de
né?
fotos do que no Olímpia, cara.
Então, isso é uma coisa que a gente acaba discutindo muito. Já devem escutar isso direto. Pô, cara, depois do campeonato saí, comi tudo que vi pela frente e no dia seguinte eu tava impecável. Esse é o cara que zerou água, que zerou sódio, que acabou fazendo alguma estratégia mirabolante de diurético.
Muito agressivo.
Uma janela de ação. E aí, no dia seguinte do campeonato, é quando ele reidratou, coisa que ele não deveria ter deixado de fazer até o último dia. É quando ele retornou sódio, então ele puxa toda aquela água para dentro, e isso a gente discute por osmolaridade, do meio intra para o meio extra, e do extra para o intra, né? E é o momento, cara, onde ele relaxou. Ele relaxou, principalmente. Que é do tipo, ufa, passou.
Cortisolzão já...
No chão, exato. Cara, posso falar uma coisa? Sabe o que eu faço com meus atletas hoje? O pessoal pergunta, ô Adam, e depois do campeonato, o que eu faço? Eu falo, olha, velho, você competiu no sábado? Sábado à noite, vai comer o que você quiser, vai curtir. Domingo, relaxa, mantém a ingesta de água alta, não zoa. Segunda, você volta para o último planejamento antes da desidratação.
Eu faço antes a mesma coisa.
Dieta mais baixa, é água alta, recurso praticamente zero, né? Eu falo para os caras, ó, assim, falando abertamente, né? Sim. Toma uma testosterona aí só para poder ficar com o negócio funcionando. E só. Ai, Adam, e o que é que eu faço com o GH, com não sei o quê? Ah, vai tomar no cu, mano. Vai relaxar uma semana. Sabe o que é engraçado? Os meninos hoje que estão mais trabalhando com a parte de preparação de atletas, né? O Rocha mesmo, né? Você conhece, né, Rodolfo? O Sizing. Todos nós temos mais ou menos esse tipo de política, do tipo, cara, competiu, não vai competir próximo, vai competir só daqui 3 meses, vai relaxar uma semana, na boa. Come tranquilo, não zoa o barraco, come comida de verdade, mas relaxa um pouco. O cara tá preocupado com as drogas, tá preocupado com... Cara, vai fazer um treininho de boa, regenerativo, gostoso, vai treinar bem, cara.
É, eu tava com uma atleta, o que você tá falando, a gente acabou de passar aqui, eu ajudo uma atleta, né, que compete na Europa, e ela tinha 3 competições com a distância de 2 semanas cada uma. A primeira competição, ela arregaçou primeiro lugar. Aí, segunda competição, eu falei, meu, vai devagar, faz isso, vai aquilo, não vamos fazer coisa muito agressiva. Não, tudo bem, ela não foi tão bem, pegou segundo lugar. Aí ela deu uma relaxada, beleza, chegou na terceira competição, ganhou de novo. E aí, é assim, e é o tal da programação, porque se o teu título mais importante ele tá no meio, você compromete justamente ele.
E aí que eu falo, pessoal, vamos programar o seguinte, né? Eu tô com um menino competindo esse fim de semana em Sorocaba e semana que vem no Nacional, né? E ele tá pesando 95 quilos. Novinho, menino lindo, né? O Diogo. Ele tem 22 anos, 21 anos, se eu não estou enganado. E o peso dele de Classic é 89. Aí, beleza. Ele está com 95. Eu falei, Diogão, seguinte, irmão, essa semana é teste, é nosso primeiro trabalho juntos.
Perfeito.
Vamos ver quanto que você bate sem a gente precisar fazer nenhuma estratégia um pouco mais hard. Eu tenho certeza que ele vai bater uns 92 quilos na pesagem. Se eu quisesse forçar ele para bater o peso, eu sei que bateria. Não quero. Quero entender como é que ele vai funcionar. Para daí, semana que vem, que vai ser a desidratação real para o campeonato, que eu quero que ele vá para a categoria dele, aí eu posso puxar ele um pouco. Aí que entra o momento dessas estratégias que você me perguntou, Rodolfo. Vale a pena fazer uma sauna? Depende. O cara está faltando 2 quilos para bater o peso. No dia. O que eu posso fazer que vai ser rápido, não vai prejudicar tanto? Uma banheira? Banheira mais agressiva do que a sauna. Ainda tem mais risco, porque você ainda está no meio aquoso ali, você pode cair e morrer, se afogar. Porque você diz, é sério, você desmaia lá dentro, bicho, é foda. Você dilata tanto perifericamente que a tua pressão vai no chão, cara. Principalmente por causa do calor.
Verdade.
Entendeu? É a mesma coisa que uma sauna úmida, cara. É horrível. Eu falo, pessoal, entra na sauna seca. É só pra pingar. É só pra pingar. Acabou. Mas, enfim. Vale o quê? Fazer uma sauna? Puta. Vamos ver. Ou será que vale a pena forçar uma diarreia? Mas só que de um cara que já tá com o intestino um pouco comprometido. Será que vale a pena? Porque uma diarreia violenta, o cara bate ali 2 quilos tranquilo.
Tranquilamente.
Tranquilamente. Entendeu? Mete ali um chá de sene com carqueja e mais uns butalax, tá tudo certo. Ou será que vale a pena a estratégia do diurético? Diurético, ele é muito mal compreendido, por quê? De novo, essa questão do balanço de onde a água vem para onde a água vai. O diurético, por incrível que pareça, ele tira a água, cara, pouquinho, só do meio extra. E mantém o teu músculo cheio, apesar do que o pessoal acha que não, entendeu? Ah, mas eu fiquei tão pequeno depois que eu usei o diurético. Pois é, cara, você não tinha a musculatura que você achava que você tinha. Porra! Esse é o tipo de cara que quando vai usar diurético, perde 10 quilos, é porque não tinha nada, só tinha água. Né? Um cara bom, condicionado, denso, ele usa um diurético na noite anterior, cara, se ele perder 1 quilo, 2 é muito.
Verdade.
Mas tô mentindo, Moisés. Tipo, a gente vê isso tal, cara. A gente sabe que não é essa coisa, tipo, nossa, o cara tomou um diurético hoje ele morreu. O abuso diurético, sim, traz risco. Então, por isso que eu falei, ele é muito mal compreendido. Outra, o cara fala, ah, mas eu usei o diurético e depois eu embacei. Tem outras coisas que você deve ter feito no meio do caminho que fizeram você embaçar. Por exemplo, você tomou diurético e zerou o sódio.
Exatamente.
Tomou diurético e zerou a água. Aí vem as estratégias. Não, mas agora vem a mágica. Agora vamos comer uma pizza.
Olha, tinha um amigo nosso que ele comia... Tinha um amigo nosso que comia... O Rodolfo até sabe o que que é. Ele enchia a cara de diurético e aí ele comia... Como é que chama aquela batata frita? Pringles. Ah. Antes de subir no palco, cara. A gente olhava e falava assim, meu amigo, não faz essas coisas desse jeito.
Não era nem Pringles, era Ruffles.
Era Ruffles. É pior ainda.
Não, ai, cara. Essa daí, né, agora popularizou, por quê? Porque, cara, eu já faço isso há muito tempo, muito atleta antigo já faz isso há muito tempo, Rocha faz isso há muito tempo, e agora todo atleta quer fazer, mas não entende tudo que tem que vir antes para poder fazer essa estratégia. Não,
ele só pensa na Ruffles, cara.
Não. Cachaça. Algo
assim. O Rodolfo tem uma história engraçada de cachaça no palco. Você lembra do cara que fez um mais musculoso de costas?
Mais musculoso de costas? É basto.
Rodolfo, você isso, que me contou isso essa história.
Isso era até comum. Não, sim, isso era comum. Era vinho. Galera, isso a gente tá falando de 15, 20 anos atrás mesmo. Até um isso. Pouco mais. Eu era adolescente. Eu só exagerava no vinho e entrava... E vasodilatação, isso que exagerava mesmo.
Vasodilatador, né? Não, a cachaça, a vodka, pinga, uísque, é estratégia para desidratar, porque realmente, sim. Álcool, ADH, a porra toda, né?
É, todo esquema de ADH, então funciona álcool, funciona cafeína, funciona tudo que inibe ADH, funciona. Agora, essa história, quando o Rodolfo me contou,
ele falou... Eu faço mais musculoso de costas.
Não, e aí disse que o Rodolfo contando de uma tarde, ele virou e falou que o sujeito pegou e falou, mais musculoso, aí o cara virou de costas assim, e perdeu. Aí chegaram nele e falaram assim, meu, que você tá com a cabeça? Você foi fazer mais musculoso de costas? É que eu tá virado, aí eu fiz de costas. Cara, hora que passou a bebedeira, o cara deve ter ficado puto de um tanto, cara. Ai, ai. Suas considerações, por favor.
Vou buscar essas histórias antigas, tudo. Mano, vai vir cada uma. Cada um. Porque, assim, história de Texas, velho, é uma atrás da outra mais bizarra que a outra, né? E algumas são legais porque elas funcionam de relato de caso pra gente poder explicar nas aulas, nos cursos, no livro, né? Cara, eu fiz uma coisa no livro que foi relatar a minha desidratação. Né, para evitar éticas, né, de expor, sim, a outras pessoas, eu falei, beleza, então vou relatar, sim, a mim.
Pode falar de você.
Tudo o que aconteceu, problemas com calor local.
Frio.
O lugar acaba funcionando como uma sauna.
Verdade.
Né? Isso no dia do campeonato pode prejudicar muito o atleta. Problema de bater peso, daí entra essa questão de conhecer o atleta. Às vezes você já está pronto numa determinada categoria. Ai, mas a minha categoria é outra. Não, irmão, vai nessa. Eu te garanto que é melhor.
Você sabe, Adão, eu e o Rodolfo, a gente tem um projeto que é escrever um livro quando a gente tiver 75 anos que a gente vira réu inimputável. E aí
só a gente vai escrever.
E aí a gente vai escrever todas as desgraças. Você está convidado, né? Mas a gente espera você, né? Você é mais novo que a gente. E aí a gente. Aí, meu Deus, cara, vai ser um best-seller, cara. Porque...
Eu vou torcer para estar vivo até lá, hein, bichão?
Não, Deus me livre. Não, fala isso não. Vai estar assim. E vai estar vivo com 5 filhos.
Olha, eu tô satisfeito de fazer um ano que vem, que é o projeto.
Boa.
Rodolfinho até conhece a patroa já, já conversamos,
Claro.
tá vendo, né? Ele vai ser padrinho, né, Rodolfo?
Pô, mas é prazer. Meu vizinho, já é meu vizinho, poxa vida.
Agora.
E Adam, até falando em livro, vai ser uma grande oportunidade para quem estiver na palestra de assistir a sua aula e levar o livro para casa. Também que você vai estar lá vendendo, autografando, né?
Vou estar
Para
levando.
isso, literalmente levar dever de casa, né? Para o pessoal
Para o pessoal estudar.
fortalecer os conhecimentos ali da palestra.
Exatamente. Isso é tão legal, Adam, porque isso é mais que
Muito.
levar uma foto, é levar você com dedicatória,
Ainda
cara, é
mais
foda.
quando o livro é o assunto da
Da
palestra, né? Isso
palestra, né?
não é comum.
E posso falar uma coisa pra vocês, né? Modéstia à parte, é o único livro sobre o assunto.
É, eu também
Com
acho, com
certeza,
certeza.
com certeza.
Né? Eu nunca
Da
vi nada
data,
parecido.
bonitinho, Biblioteca Nacional, a porra toda, cara. É assim, é meu bebezinho. É o primeiro, mas eu tenho muito carinho por ele. Vocês não têm noção, cara.
Não, conta com a gente divulga também, tem que fortalecer entre nós aqui.
Exatamente.
E Ada, o carinho que você tem pelo livro, você tem não só carinho, um amor por tudo que você faz dentro dessa área. Eu te conheci primeiramente como um grande preparador de atletas. Isso já você já ganhou ali, ó, o meu respeito, a minha admiração naquela época. Tô falando aí de 10 anos
Alguns
atrás,
anos
aí, com certeza. Aí depois eu conheci como um grande palestrante. E esse ano eu pude ter a grande experiência de te conhecer como professor. A didática, o amor que você coloca na sala de aula, a
eu como
atenção.
atleta esse ano também, né, o careca?
Também. A gente chega nesse ponto do atleta. Eu tô no professor ainda. Mas, assim, a sua didática, o amor que você coloca, os alunos, Paulo, na aula desse ano presencial, assim, ninguém queria sair da sala. A gente ficava
Show.
preocupado, mas o que aconteceu, né? Que ninguém sai, o pessoal não sai nem para o intervalo. A gente olhava todo mundo lá parado, né? Numa fase hoje que é muito difícil prender a atenção do aluno no modo presencial, porque a cada 10 minutos ele quer sair para ver o celular, quer sair, né, enfim, né? Mas ali não, ele consegue realmente deixar aquela aula encantadora. Então, parabéns aí pelo grande profissional que você é. E até respondendo a pergunta para o seu fã, né, que está assistindo a gente, que o Paulo comentou, é colocar isso, é colocar amor realmente no trabalho que vai dar tudo certo, né?
É que parece meio piegas falar.
Mas essa semana me perguntaram num podcast, Rodolfo, o que você gosta de fazer? Eu pensei, cara, será que eu falo a verdade? Eu falei assim, ah, vou falar. Eu gosto de trabalhar, gosto de estudar, depois ver as outras coisas. Mas é verdade, a gente gosta tanto de trabalhar com aquilo que nós escolhemos como diversão barra trabalho, né? Que por isso que dá certo.
É que assim, a gente, eu falo pro pessoal, às vezes o pessoal vê a gente meio irritado, tudo, porque, porra, é sobrecarga, né, velho? Mas, porra, eu adoro sentar, discutir o assunto, às vezes sentar com alguém que não, nem tem tanto conhecimento na área, mas explicar, entendeu? Porque você pensa, porra, talvez eu ajudei esse cara a não fazer uma merda amanhã,
Sim.
entendeu? Ou então, trocando ideia com algum outro preparador, cara, eu dou um insight para ele que, porra, talvez amanhã o atleta dele vai ser campeão, e eu fiz parte disso, como vários, vários, me mandam um relato, às vezes aqui no direct, e falam, Adam, comprei seu livro, apliquei tudo que você colocou lá nos meus atletas. Tá aqui os resultados. Aí os atletas dele campeão, overall, a porra toda.
Isso não tem preço.
Não tem preço, cara. Porra, isso aí pra mim é o mais satisfatório, bicho. Que nem hoje eu não preparo mais tantos atletas, né? Que nem eu falei pra vocês, eu tenho foco aqui na clínica, quero trabalhar gente normal, né? Modo de dizer. Mas principalmente porque, cara, vou dar um exemplo. Esse menino que eu falei aí que tinha esse problema cardíaco. Porra, foi uma satisfação ver esse cara melhorar de saúde. Ver um cara sair de um quadro de obesidade, entendeu? Isso para mim é impagável também, sabe, cara? Por quê? Não tô desmerecendo o amor, o sonho de cada pessoa, sabe? Mas, cara, eu acho que nós, né, podemos fazer muito mais do que simplesmente construir um corpo escultural, entendeu? Fazer o cara ficar muito musculoso, a menina com a bundinha bonitinha. Cara, nós somos profissionais de saúde, bicho.
Fato.
Você entende? E eu não queria ficar só preso nisso. Eu gosto de fazer isso, mas não quero só fazer isso, né? E eu acho que isso que é o mais legal. Por quê? Eu consigo trazer um pouco do que eu fazia com atletas para o público comum, tento trazer para eles um pouco da disciplina, né, da resiliência de um atleta, incorporo bons hábitos de vida nessas pessoas, que hoje é estranho, né? Eu estava vendo um dia, né, uma postagem, não lembro quem foi, não sei se foi do Bruno, né? Ele falou uma vez assim, as coisas ficaram estranhas quando comer bem, né, a gente chama de dieta.
É verdade.
Comer bem, comer comida. Comer comida a gente chama de dieta. Por quê? Ah, cara, eu tô de dieta. Ah, beleza, tá comendo o quê? Arroz, feijão, tal, não sei o quê. É, e qual o problema nisso? Tipo, a minha infância inteira eu comi isso, cara.
Sim.
Aí eu vejo o pessoal chorando porque tá comendo arroz, feijão. Eu falo, mas cara, você comeu isso a vida toda. Quando que foi que se tornou normal, cara? Tipo, o seu almoço, o seu hambúrguer. Eu gosto de comer hambúrguer, evidente, né? Todo dia eu como uma à noite para bater caloria, né? Mas 5, 6 refeições limpas do lado de um hambúrguer, o que, que é isso? Phil Heath fazia isso todo dia, o Jay Cutler fazia isso todo dia. Ah, mas você não é o Jay Cutler, mas é um bom exemplo dele.
Não, e é um exemplo interessante porque o Jay Cutler, ele falava que ele sempre deixava essa refeição para ser a última refeição do dia, porque se ele fizesse ela no meio do dia, ele não conseguia comer direito depois.
Exato.
Então era sempre a última refeição, porque aí encerrava o dia e aí no outro dia ele começava de novo.
Cama
e vida. E alimentação pra cá.
Exato. Porque daí ele dorme bem, tranquilo, foi um alívio pra mente dele. E aí eu acho estranho quando às vezes o Rodolfo sabe disso, cara. Tipo, a gente já pegou uns profissionais aí meio Caxias que criticaram demais. Por exemplo, pô, cara, colocar um pãozinho com uma geleia no dia do cara. Colocar um pedacinho de chocolate, cara, são 7 refeições limpas. Mas não, tem cara que acha que dieta é sofrer. É uma penitência. E aí vem aquelas histórias que o cara é um guerreiro, que o cara é não sei o quê. Que
mano
é
aí guerreiro? Aí já mistura vitimismo, né, cara? Mistura vitimismo.
O cara se vangloria de comer 7 vezes por dia. Porra, irmão, tem gente ali comendo uma vez por dia, dando graças a Deus.
É verdade.
Tem gente que tem fome, bicho. Você tá aí se sentindo e chorando porque você come 7 vezes. Ah, irmão,
é verdade.
Perfeito.
Senhores.
Isso é meu normal, tá bom? Isso é meu normal. Vocês não me viram atacado.
Graças a Deus, é assim. É uma ótima companhia pra gente. Bom, vou ter que assistir sua aula, vou ter que comprar seu livro, vou ter que divulgar, porque, cara, é uma coisa que merece. Adam, vai ser muito bom ver você. E obrigado por estar aqui com a gente. Rô, obrigado aí pela parceria dessas semanas.
Obrigado demais.
Ô, Rodolfo, e tá aberto a intimada que eu dei nele, né? Porque desde 2017 a gente não treina junto, né, senhor Paulo Muzzi?
Desde 2017.
Você abandonou a gente.
É, só porque eu vim treinar aqui agora.
Não, é capaz a gente treinar aí perto na sexta-feira. Vamos ver se a gente encontra. Então tá bom. Eu te ligo a hora que eu tiver. A gente tem eu, Renato e o Júlio, a gente tem um compromisso às 3 e a gente vai treinar logo depois. Vamos ver se a companhia atlética aceita a gente. Vamos ver se deixa o Júlio vomitar lá.
Então, jeito, né, Rodolfo?
Claro que damos.
Gente, brigadão.
Um amor, brigadão. E a gente se vê nesse fim de semana.
A gente se vê.
Estamos lá.
Beijão, galera.
Valeu, gente. Falou.